Talk Wine. E vamos ao Talk Wine, nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, também do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, e do Oeste do Estado, CBN Cascavel. Sextou, vamos falar com o ouvinte.
Sextou, vamos lá.
Isso. Carlos pergunta o seguinte, terroir, quanto que ele influencia no vinho? E há mudanças, por exemplo, no terroir que podem ser sentidas em vários vinhos que venham da mesma localidade? Ou seja, o terroir é determinante para todo vinho de uma região ou existe alguns tipos de mudanças na produção que pode dar diferença no vinho aí?
Olha, o terroir pesa muito, claro. O vinho é uma conjunção de fatores. Começa com uma uva maravilhosa. Essa uva reflete totalmente aquele terroir. Depois você vai transformar o vinho. Na transformação, na vinificação, você pode fazer uma cagada, desculpe a palavra, e estragar aquela uva, ou pode botar madeira demais e encobrir a expressão do terroir. O vinho pode ganhar algum defeito, uma infecção, alguma coisa que atrapalhe isso. Enfim, o processo pode mascarar o terroir. E o vinho é uma conjunção dos fatores, desde a qualidade da uva até o final. Então, de fato, o terroir influi muito, é a qualidade da uva, que pode ser maximizada ou minimizada no processo de produção do vinho. Qual é a outra pergunta que eu não lembro?
Não, é sobre isso, de que de repente eu venho vinhos, por exemplo, de vinícolas diferentes da mesma região que tem praticamente, sim, o mesmo terroir, se podem ser produzidos de forma diferente. Eu acho que daí você explicou.
Sim, exatamente. Você pode pegar dois vinhedos um ao lado do outro. Primeiro, os dois vinhedos um ao lado do outro podem ter terroirs diferentes. Na Borgonha isso é típico. Você tem um vinhedo aqui, cruzou, andou 10 passos, o vinho é diferente.
Entendi.
Do mesmo produtor, feito da mesma maneira exatamente, o vinho pode ser diferente a poucos metros de distância, porque o subsolo é diferente.
E você pode ter também aquela coisa de safra, porque de repente um ano choveu mais, choveu menos, você teve...
Sim, estou falando da mesma safra. Mudou de safra, muda tudo.
Exatamente.
E o oposto também vale. Você pega dois vinhos do mesmo vinhedo, que tem o mesmo terroir, tem o mesmo subsolo, tudo igualzinho, dá na mão de duas pessoas para fazer, dois produtores, o vinho vai ser diferente. Um macerou mais tempo, o outro macerou menos tempo, um usou uma levedura que o outro não usou, um botou em barrica nova, o outro não botou em barrica nenhuma. Então, há mil etapas no processo com que fazem que o vinho vai ser diferente.
Então, eu vou estender a pergunta do Carlos o seguinte, por exemplo, eu posso ter uma garrafa de um vinho da safra 2006 e você tem uma garrafa do vinho da safra de 2005 e a gente não tem o mesmo vinho com o mesmo sabor.
Não. Bordeaux, por exemplo, 2005 e 2006 são muito diferentes. 2005 foi um grande ano, vinhos potentes, concentrados. Os grandes Bordeaux de 2005 estão novos ainda, você não vai beber agora, vai guardar, apesar de ter 17 anos, né? E o 2006 não, foi um ano bem inferior, foi um ano médio bonzinho, os vinhos já estão prontos para beber, tem muito menos estrutura. Só para dar exemplo de Bordeaux aqui com essa safra.
Pô, a Lúcia, que sempre participa com a gente, ela fez uma pergunta que eu vou resumir. Eu acho que ela ouviu aquela nossa conversa com sobre o Peramanca, dos 4 mil reais, né, que a gente falou, e ela perguntou o seguinte, né? Por que que certos vinhos são tão caros, são tão bons assim? E ela faz uma colocação mais profunda, né? Por que esse preço no vinho, por exemplo?
Olha, o preço é muito em função de mercado, oferta e procura. Por que custa 4 mil reais? Porque alguém paga 4 mil reais. Quem está vendendo vinho quer vender pelo máximo possível.
Claro.
Claro. Se o produtor e importador pudesse vender por, em vez de 4 mil, 40 mil, venderia, claro, óbvio.
Certo.
O mercado é capitalismo, quer ter lucro. Por que alguém paga isso? Aí é outro lado da história. Porque a raridade. Tá? O vinho, para quem o mercado de luxo, busca muito a raridade, escassez. Não há muito peramanca para vender no mercado. O próprio André Chical, entrevistado aqui, falou. Não tem quantidade, porque vinho é limitado. O Romane Conti, por exemplo, que é o vinho mais famoso do mundo, mais caro, ele tem um vinhedo micro, ele produz 4 a 6 mil garrafas por ano, conforme a safra. Então, essas 5 mil garrafas que ele produz, tem muito mais que 5 mil pessoas querendo comprar. Os milionários do mundo inteiro querem, certo, e pagam o que for. É uma briga para comprar Romane Conti.
Agora eu vou te entregar, porque você falou assim, Gilson, às vezes um vinho muito caro, não é tão bom quanto o outro que tem um valor menor. Sim, lembra? Porque a gente conversou comigo. Aí tá, você falou da vinícola que produz 5 mil vinhos, por exemplo, certo? E eu tenho muito mais gente querendo esse vinho também. O que significa que, por mais que seja raro, não é tão bom quanto a raridade.
Não, olha, primeiro é difícil botar preço em prazer, qualidade. Se você sempre me pergunta, vale a pena pagar 4 mil reais na Peramanca? Se você tem 4 mil reais, vale. Se você tem 4 mil reais e quer provar esse vinho, vale, claro. Vale a pena pagar 100 mil reais no Romane Conti? Se você tem 100 mil reais de bobeira aí, vale. Agora,
eu não tenho.
Vamos supor, Romane Conti custa... Chutei um valor aqui, tá? Só para ser redondo. Romane Conti custa 100 mil reais e o Chateau Lafite custa 10 mil reais. É 10 vezes melhor que o Chateau Lafite? Não, não é 10 vezes melhor. Os dois vinhos bateram no teto da qualidade. Os dois vinhos são excepcionais. Citei aqui o Chateau Lafite, que é um vinho espetacular, e o Romane Conti, que é um vinho espetacular. Os dois bateram no teto. Por que, que um é mais caro que o outro? Basicamente porque o Romane Conti faz 5 mil garrafas e o Lafite faz muito mais. Não lembro agora o número exato, não, mas sei lá, Lafite faz 200 mil garrafas, tá? Não sei se o número é esse, não, mas a ordem de grandeza é essa. Então, o Lafite faz 20 vezes, tem que fazer conta aí, tá? Não sou bom de conta, não. O Lafite faz 20 vezes mais vinho do que o Romane Conti, pronto. É 20 vezes mais fácil achar uma garrafa de Lafite do que de Romane Conti.
Certo.
Então tem isso também. Agora, num nível mais baixo, digamos, de Peramanca, vale o sabor do vinho? Difícil botar valor no sabor, tá? Para quem perguntou, para a moça que perguntou aí.
A Lúcia.
Então, mas o que eu posso dizer em relação à qualidade e preço? Se você vai comprar um vinho de R$500, não quer dizer que o vinho de 300 não seja melhor que ele. Tá? Não quer dizer que se você escolher bem e tal, o vinho de 200 não vai ser melhor do que o de 500, ou do que o de 400. Então, esse preço aí não é só qualidade, tá? Tem marketing, tem custos, tem um monte de coisa envolvida aí, tem fama, tem um monte de coisa envolvida. Escassez, raridade, tem um monte de coisa envolvida.
Pedro empresário, eu acho que essa é a justa para você. O Pedro falou assim, olha, eu tenho que às vezes presentear os meus clientes. Final do ano, tem muito isso, né? Eu às vezes mando vinho. Qual é o vinho para se mandar para um cliente que não seja, né, um custo elevado para a empresa, mas que ao mesmo tempo mostre respeito e mostre gratidão ao cliente?
Para eu citar um rótulo, agora eu não vou lembrar.
Entendeu? Sim, mas tem algum parâmetro, alguma coisa que a gente possa pensar?
Olha, vamos escolher uma marca. Sempre é você pensar no que a pessoa vai gostar. Geralmente presentes assim empresariais... O mais normal é o pessoal buscar marcas famosas, tá? Aquele presente garantido, que não vai ter dúvida.
Entendi. É que nem preto e branco e roupa, é neutro, né? Aquela coisa do neutro.
Por outro lado, se você conhecer o presenteado e souber o gosto dele, você pode ir num vinho não famoso, dando o gosto dele. Vamos supor que queiram me presentear com vinho.
Ah, eu não vou fazer isso, não, porque você é muito exigente. Não vou fazer isso.
De repente você vai achar um vinho que eu não conheço, um vinho diferente, que eu de bom paladar, claro, que vai agradar meu gosto, mas exótico, diferente, nem precisa ser caro, entendeu? Então, de repente, você vai presentear uma pessoa que você não conhece, teu chefe, dizem que gosta de vinho, vai numa coisa garantida, uma marca famosa. Você vai presentear um cara que é aficionado de vinho, gosta de novidades, que você conhece o gosto dele, ele gosta de vinhos diferentes, acha um vinho diferente. Traz um vinho da China pro cara, sei lá, um vinho do Jurat, na França, que agrada especialista, não sei. Então depende muito do presenteado, mas muitas vezes o pessoal opta por marcas famosas.
Pô, essa questão de vinho que você falou, você gosta de moto?
Não, é fã.
Então,
não conheço nada.
Eu gosto, mas eu não ando mais, né? Eu não posso andar mais.
São duas rodas,
mas aí o pessoal fala assim: Harley Davidson tem a moto. Mas você já tentou ligar uma Harley Davidson que nunca fica regulada? Pra andar com ela é meio esquisito, tem gente que prefere outra coisa. Mas é a Harley Davidson, né, filho? Você vai andar na moto e tem gente que curte. Claro, aquela coisa do vinho, né? Tem gente. Pode pegar. É isso aí, é o mito, é a lenda. Copelo, muito obrigado, bom fim de semana.
Valeu, gente. Até amanhã. Bom fim de semana. Até segunda, né? Bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, Copelo com dois L's. E no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes, centro-sul do estado, oeste do estado e também dos Campos Gerais.